Desportivo. Segundas-feiras, das 21 às 23 horas. Os resultados. Os comentários. As entrevistas. Desportivo.
O convidado de hoje é João Henriques, treinador do Centro Desportivo de Fátima.
Sejam bem-vindos a mais um Hertz Desportivo. O Centro Desportivo de Fátima tem estado no centro da discussão da primeira divisão distrital que se avizinha. O investimento que o clube está a fazer para um patamar desta dimensão está a chamar a atenção das outras equipas que compõem este campeonato, de tal forma que não falta quem diga que a prova é o Fátima e mais 13. Temos connosco o João Henriques, o técnico tomarense, que terá a responsabilidade de colocar o Fátima na rota da subida ao Campeonato Nacional de Sénior. Já sabe, pode acompanhar-nos através das frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site com transmissão para todo o mundo por áudio e também por vídeo. Começo então por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe mais uma vez a presença nos estúdios da Hertz. Muito obrigado, bem-vindo. E permita-me começar por esta frase que sublinhei agora na introdução. Este campeonato será o Fátima e mais 13?
Não. O Fátima é mais uma equipa que vai participar neste campeonato. Com todo o respeito por todo e qualquer clube, por todo e qualquer staff, por todo e qualquer jogador, até porque eu não estou há algum tempo em Portugal e neste campeonato, mas sei e tenho conhecimento quem são as equipas que estão a representar o campeonato 2015-2016 da Associação de Futebol de Santarém. Conheço os treinadores, conheço a maioria dos jogadores, logo não poderia nunca sequer sonhar com uma coisa desse género, nem seria sequer coerente com aquilo que vai acontecer durante o campeonato. Tenho algumas subidas de divisão, nenhuma delas foi fácil. Houve sempre dificuldades, houve sempre derrotas, houve sempre empates, com grandes jogadores, com grandes equipas. E, no entanto, as dificuldades foram imensas e só com muito trabalho e muito rigor e com muito respeito pelos adversários é que se conseguiu atingir os objetivos. Sempre foi assim. Nada irá mudar. Não me lembro nenhuma equipa no mundo tenha feito um campeonato só com vitórias. Nunca me lembro uma coisa dessas. Pelo menos tenho algum conhecimento daquilo que é o mundo do futebol. E isso nunca aconteceu, não irá acontecer com certeza, com toda a certeza, neste campeonato, seja o Fátima ou outra equipa qualquer que no final fique em primeiro lugar. E nós não temos sequer essa pretensão. Sabemos sim que temos que trabalhar muito, é o que nós já estamos a fazer, com todo o respeito pelos adversários, com o objetivo óbvio de tentar ganhar todos os jogos. Mas isso somos nós e provavelmente todas as equipas também que estão neste campeonato gostariam de fazer o mesmo e se calhar vão trabalhar para o mesmo com melhores ou piores condições. Essas são os objetivos de todas as equipas e todos os treinadores e todos os jogadores que estão neste campeonato.
Por este espaço já passaram alguns dos ditos agentes desportivos, treinadores, presidentes. É óbvio que ninguém mete a foice em sear alheia, mas admite que alguém possa pensar, e se calhar esta também não é uma questão que se possa fazer ao treinador da equipa, mas faço-a na mesma, admite que alguém possa pensar que um investimento desta natureza para um patamar distrital possa ser entendido como descabido?
Repare, o investimento que está a ser feito é um investimento a médio e longo prazo. Não é uma questão para o campeonato nacional, para este campeonato distrital, é sim para o campeonato nacional séniores e para aquilo que vem depois, ou virá depois para a frente. Os jogadores que foram contratados não são jogadores para virem ao campeonato distrital, fazerem um campeonato e irem embora, só para ajudar na subida, não. O objetivo é que se criem as bases para o futuro, e esse futuro será no Campeonato Nacional Sénior, para depois também olhar para a frente e não ir buscar novamente mais 15 ou 16 jogadores para constituir novamente uma equipa para abordar o Campeonato Nacional Sénior. Não, o objetivo é criar alguma estabilidade. Nós temos apenas um jogador com 34 anos, um jogador com 31, depois passam para jogadores com 27 anos para baixo. inclusivamente muitos jogadores com 19, 20, 21. O objetivo é realmente esse, é criar uma base para que se possa pensar a médio e longo prazo e não para o imediato.
Na apresentação que foi feita na junta de freguesia de Fátima, salvo erro, terá sido o representante do investidor árabe que terá avançado com esse prazo, entre aspas, dentro de 5 anos. O objetivo do Fátima poderia passar por chegar à Primeira Liga. Enquanto treinador e conhecendo então este lote de jogadores que terá ao seu dispor, e uma vez que esse objetivo não passará por prescindir destes jogadores caso seja alcançada a subida ao Nacional de Séniores, mas vê este desejo enquadrado naquilo que é a realidade do nosso futebol, do futebol português?
Penso que a primeira fase do projeto é bastante real, bastante sustentado, que é neste primeiro ano a subida ao Campeonato Nacional Séniores como prioritário, e prioritário por uma razão, não se contava com esta descida. O Fátima de longe pensava em regressar ao Campeonato Distrital. No fundo é um ano que se perde no projeto dos investidores. Agora, nos primeiros 3 anos, querem chegar a uma segunda liga e penso que isso é execuível, porque o Fátima já o conseguiu fazer há pouco tempo atrás, e penso que essa primeira fase é uma fase que acaba por ser natural. Poderá não acontecer este ano, podemos falhar, pode acontecer uma série de questões. Sabemos que isto é possível no futebol, mas o objetivo é subir ao Campeonato Nacional Séniores e depois estabilizar a equipa de forma a que se prepare para um segundo ano em Campeonato Nacional Séniores para subir à segunda liga. Esta primeira fase parece-me perfeitamente execuível. Depois, dependendo dos investimentos que sejam feitos de forma correta, depois há 2 anos novamente para pensar numa segunda liga. E aí as coisas são sempre diferentes. Nós sabemos que uma segunda liga há sempre 14 ou 15 equipas preparadas para ficar nos primeiros lugares e nunca se sabe até perto do final quem vai ser as equipas que sobem. É muito mais difícil, é muito mais subjetivo. Estamos a falar que ao quinto ano a equipa irá subir a uma primeira liga, mas pronto, é essa a ambição dos investidores. E naquilo que da nossa parte neste primeiro ano puder ser feito, nós vamos fazê-lo, staff, para conseguir atingir esses objetivos, que é a subida ao Campeonato Nacional Sénior.
Para que fique claro, não é o treinador para apenas este ano, é o treinador para este projeto.
Nós estamos a fazer o trajeto de ano a ano. Nós não sabemos o futuro, obviamente. Quando me abordaram, foi o objetivo claro para a subida ao Campeonato Nacional Sénior e em 3 anos estarmos na segunda liga, e falaram-me também no projeto de chegada à primeira liga. Obviamente que eu, quando me comprometi com o Fátima, era somente para esta época, não é mais do que uma época, sabendo de antemão que se as coisas correrem bem, as coisas são muito mais fáceis, olharmos para a frente e pensarmos no Campeonato Nacional Séniores para abordar uma subida de divisão. O futebol é mesmo isto, não vale a pena estarmos a pensar muito mais para a frente. Como eu costumo dizer, isto é semana a semana, e nesta semana a semana, lá está, se as coisas forem correndo bem, nós vamos conseguindo os objetivos, aí sim acredito que poderá haver uma continuidade.
Já passou então por este patamar, o patamar distrital, é a base do futebol, por assim dizer. Já vamos falar desse trabalho, dessa experiência que teve no estrangeiro, mas regressar ao Fátima, não digo regressar ao Fátima, regressar a este patamar distrital, acredito que o tenha feito pensar duas vezes. Não está em causa se há treinadores de primeira ou segunda divisão, de terceira, mas está em causa as motivações de cada um. Se calhar sente-se motivado verdadeiramente Para este regresso?
Sim, repare, a minha primeira reação quando me falaram para regressar, neste caso ao Fátima e ao Campeonato Distrital, o meu primeiro pensamento foi esse mesmo: não, Distrital, já passei pelo Distrital, já ultrapassei essa fase, tenho outras ambições, venho de outra realidade, do futebol profissional. Não, mas por outro lado, não aparecendo um projeto, vamos ver, eu sou professor de educação física e eu tenho licenças sem vencimento para tirar. Não ia desperdiçar uma licença sem vencimento se não fosse um projeto que valesse a pena, no fundo. Não aparecendo essa situação, voltando à escola, aquilo que posso conciliar com a minha atividade principal de professor de Educação Física teria que ser um projeto perto de Tomar, porque eu sou professor em Tomar. Logo, tinha que conciliar as duas coisas. Das duas, uma. Ou fazia como fiz há 2 anos atrás, professor na escola, fui professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, dei os cursos de treinadores e fiquei a observar o futebol, a evolução do futebol na zona, e nacional e regional. Ou iria fazer uma coisa que eu gosto muito e que estava envolvido num projeto também ambicioso, como foi-me apresentado pelo Fátima. E isso fez-me realmente pensar as tais duas vezes. E foi essa a minha decisão. Foi um projeto que, no fundo, não é propriamente... Não o quero rotular assim, mas com a ambição que tem, não é exatamente um campeonato distrital normal para estar no campeonato distrital para lutar pelos primeiros lugares, não. É uma coisa que é vista a longo prazo, médio e longo prazo, com bastante ambição. As pessoas, os investidores, depois também me convenceram que às vezes um passinho atrás pode ser importante, até porque as pessoas que me conheciam da Arábia Saudita, quando eu estive na Arábia Saudita, e quiseram muito que eu ficasse, e eu senti-me desejado no clube, e dessa forma acedi ao convite com todo o orgulho e honra, e a partir do momento que o fiz, estou extremamente motivado para levar a bom porto este projeto e esta época desportiva, independentemente de ser no campeonato distrital ou no campeonato nacional séniores ou outro profissional. Estou muito motivado a partir do momento que o faço. Sempre foi assim a minha maneira de estar no futebol e em tudo aquilo que faço. Muito empenhado, muito motivado, consciente das dificuldades e a fazer aquilo que realmente gosto, que é treinar e estar no campo e com os jogadores e nesta envolvência do futebol.
Já vamos então falar desse trabalho. Permita-me agora centrar atenções no plantel que o Fátima construiu para esta temporada. Estamos a falar de jogadores habituados, lá está, a outro tipo de patamar. O treinador do Fátima já passou então pelo distrital, já sabe, passa a expressão, aquilo que a casa gasta, mas poderá aqui haver algum excesso de confiança de alguns jogadores que chegam de outros patamares e conhecedores da realidade deste projeto? Esta passagem pela distrital, se tudo correr de acordo com aquilo que o Fátima quer, será uma passagem momentânea. Isso poderá levar os jogadores a terem a consciência de que será tudo fácil?
Claro, quando nós começámos a trabalhar no planeamento da época, começámos a olhar principalmente para aquilo que eram os jogadores que vinham de uma descida divisão, que faziam parte do plantel do Fátima, e aquilo que seria necessário retificar para abordarmos o campeonato distrital. Os jogadores que foram contratados, foram convidados para fazer parte deste projeto, são jogadores que, acima de tudo, têm que ter determinado perfil de personalidade que nós achámos que era o perfil ideal para abordar o campeonato distrital. Para além de terem as qualidades futebolísticas que nós definimos, tinham que ter uma série de características de personalidade que nos dessem essas garantias. Que fossem a campo fosse, nas condições que fossem, no campeonato que fosse, que fizessem-se igual a uma primeira liga. E realmente, após esta primeira semana de trabalho, estou convicto que não nos enganámos com nenhum daqueles jogadores que nós apostámos. São jogadores que estão muito conscientes daquilo que é o campeonato distrital, apesar da maioria não o conhecer, estão conscientes, sabem que vão ter dificuldades em muitos campos, jogos em casa, que vamos ter que trabalhar muito para conseguir o objetivo, e, acima de tudo, conscientes de que, para eles, em termos individuais, estar mais do que um ano no campeonato distrital poderá ser o fim da evolução da carreira deles. Isto é, passam por aqui, estão todos conscientes que querem dar este passo atrás na carreira, para atingirem outros objetivos na frente. E essa consciência faz com que eles estejam a trabalhar a triplicar daquilo que normalmente, se calhar, fariam. E isso é muito bom para o clube, é muito bom para o grupo. Aqueles jogadores que nós poderíamos pensar são mais velhos, vêm de outros patamares, vão chegar aqui, vão acomodados, conscientes que têm aquele valor e depois só o valor deles irá resolver as questões. Longe disso, são os primeiros em tudo, são aqueles que estão a motivar os mais novos, são aqueles que estão a puxar pelo grupo, são aqueles que estão constantemente à procura de construir uma equipa para abordar este campeonato. Temos um bom lote de jogadores, queremos melhorar. Se pudermos ir colocando mais um ou outro naquelas posições que nós achamos que ainda não está no ideal, iremos fazer. Mas um lote de jogadores não faz uma equipa, e tantos exemplos há no mundo com grandes nomes, grandes plantéis com recheados de valores, depois não conseguem atingir os objetivos. Acontece isso também muito no futebol e toda a gente está consciente disso. Agora, estamos a construir devagar aquilo que nós queremos, o nosso modelo, a nossa personalidade, a nossa identidade está a ser construída calmamente. Os jogadores estão a perceber aquilo que é as ideias para a equipa, para que coletivamente nós consigamos chegar ao objetivo final, que é a subida de divisão. E como eu disse logo no início, eles estão conscientes, porque no primeiro dia em que estivemos juntos, no domingo passado, essa mensagem foi logo uma das primeiras. Ao contrário do que se possa ter dito por outras pessoas, a mensagem que passou foi completamente diferente. Eu dei vários exemplos da minha passagem pelo Distrital, no qual os adversários nos criaram imensas dificuldades. Houve momentos de grande dificuldade, houve momentos em que nós mesmos começámos a duvidar do nosso valor e da nossa capacidade para atingir o campeonato, o título. E depois só grandes grupos de trabalho, só grandes profissionais, entre aspas, porque não o são, mas na atitude que têm perante o treino e perante o jogo, é que conseguem atingir esse objetivo final. Não há campeões só com sorte, não há campeões só porque se lembram que têm lá meia dúzia de nomes muito sonantes. Há campeões porque o grupo é bom, a organização é boa, o trabalho do staff é bom, o trabalho da estrutura do clube que está por trás é bom. Isso tudo junto faz os campeões. Poderá ser o Fátima, e oxalá que seja, porque é assim que nós estamos a trabalhar para isso, mas poderá ser qualquer outra equipa que seja melhor do que o Fátima nesta época de 2015-2016.
Olhamos agora para o campeonato da Primeira Divisão Nacional, para as recentes notícias. Aliás, neste defeso, este defeso tem sido pródigo na chegada de jogadores ao nosso principal campeonato, e muito se fala que mesmo esses jogadores de reconhecido valor necessitam de um período de adaptação ao nosso futebol. Olhamos para o Fátima, tem atletas também provenientes de países árabes. Esta integração será, se olhamos para as provas profissionais, vemos que há essas dificuldades. Agora, num distrital, este processo de integração, como é que será feito?
Dos quatro, três sauditas.
Faisal, já.
Sim, três sauditas e um nigeriano. Temos o caso do Faisal, que já estava em Fátima. O Abdul vem do Vitória de Setúbal, também já fez um ano em Portugal. O Sliman esteve no final da época a treinar em Lolé, já teve contacto com o país, com os jogadores, com a forma de jogar. Está bem que era um campeonato nacional sénior, mas já teve esse tipo de adaptação. E o Imram é um nigeriano que estava a jogar na Tunísia e que, estou convencido, pelo aquilo que eu conheço as características do jogador nigeriano, não terá tanta dificuldade assim na adaptação. São jogadores que normalmente se adaptam rapidamente, mas vamos ver aquilo que vai acontecer. Não vejo por aí que haja muito tempo de adaptação, até porque conheço as características do jogador saudita, muito bem, sei aquilo que eles, da forma como eles pensam, da forma como eles veem o futebol, e é mais fácil também eu ajudá-los a adaptarem-se àquilo que é a realidade do distrital e aqui em Portugal também a vida. E penso que isso vai ajudar a essa integração e a rápida adaptação. Mas é um facto, muitas vezes os jogadores vêm com determinado valor e sentem grandes dificuldades de adaptação ao futebol que nós aqui normalmente praticamos, ao clima, à forma de estar, à alimentação, não terem os familiares perto. Existem uma série de fatores que podem condicionar a performance do atleta, mas nós estamos cá para os ajudar, e quanto mais depressa eles também se adaptarem, melhor para o grupo e para eles individualmente também.
Estes atletas não serão, por assim dizer, não estarão à parte, não estarão num patamar mais acima do que os outros, uma vez que também deverá aqui haver algum interesse dos investidores que estão no Fátima em promover atletas. E este grupo de atletas, acredito eu, fará parte desse lote. Estes jogadores não serão diferenciados pela negativa ou pela positiva dos demais?
Não, de todo. Até porque aquilo que nós temos vindo a falar com o representante dos investidores, ele está muito satisfeito com o grupo de trabalho, tem visto todos os treinos, está muito satisfeito. Acredita que neste grupo os jogadores que vêm vão poder evoluir para atingir aquilo que eles pretendem. Não é? Não vejo qualquer diferenciação, até porque não houve qualquer tipo de imposição relativamente aos jogadores que vêm. Aquilo que me foi dito é que no plantel tem que estar três jogadores pelo menos árabes, vêm quatro, que não, um deles não é propriamente árabe, é nigeriano, são quatro, mas não me foi imposto sequer a questão de terem que jogar ou todos os jogos ou x jogos, não, nada disso. Aquilo que me foi colocado foi: eles estão ali para evoluir, para aprender, para potenciarmos o jogador. Se eles jogarem, obviamente que é melhor para eles e também para os investidores. Se não jogarem é porque existem outros que são melhores. Portanto, estão no mesmo patamar exatamente que todos os outros. Esperemos nós, daquilo que eu estou a ver durante esta semana, que eles sejam melhores de qualquer um dos que estão. Isso era realmente potenciar o grupo e não a questão individual. Obviamente que neste grupo de trabalho existe ali muita qualidade, mas existe também muita gente jovem com alguma imaturidade, precisa de crescer, precisa de criar uma base mais sustentada para continuar a evoluir, e os jogadores mais velhos estão a ajudar muito nesse aspecto da integração dos mais novos.
Permita-me perguntar-lhe o seguinte: é uma referência do futebol do distrito de Santarém e agora teve essa experiência além fronteiras. Já se sabe há algumas semanas que vai ser então responsável técnico pelo Centro Desportivo de Fátima. Conhece muitos jogadores. O Fátima nesta altura será, apesar de estar no distrital, o clube mais apetecível do nosso distrito. Sente que houve jogadores a oferecerem-se ao Fátima, teve conhecimento disso, dado ser um clube agora apetecível, todos querem jogar no Fátima?
Repare, eu aquilo que eu sinto sempre das equipas por onde passei, no, mesmo no campeonato distrital, é que o jogador, mas isto é uma questão perfeitamente normal, qualquer jogador, quando vê um projeto ambicioso, gostaria de também estar nesse projeto. Eu costumo dizer que no comboio do sucesso toda a gente quer entrar. Quando sentem que vai haver insucesso, as pessoas não querem entrar nesse comboio.
Permita-me refazer a pergunta. Sente que os jogadores veem no Fátima uma possibilidade de ganhar dinheiro num distrital que não é normal, ou uma possibilidade de ter sucesso desportivo? Melhor assim.
Eu acho que as duas coisas estão a par. O Fátima, oferecendo as condições que oferece, com os objetivos que tem, é possível, obviamente que é possível. É muito mais fácil nós construirmos um plantel quando temos este tipo de objetivos e, ao mesmo tempo, financeiramente, o Fátima pode oferecer determinadas condições que a maioria dos clubes hoje em dia não consegue oferecer. E isso, sim, é muito apetecível para qualquer jogador. Mas acredito que aqueles jogadores que ali estão, muitos deles, e eu vou-lhe dar, não vou dizer um nome, mas vou-lhe dar-lhe um exemplo evidente, claro, de um jogador que está neste momento a representar o Fátima, que recusou uma proposta de 3 mil euros do União de Leiria para ir para o Fátima, por duas razões. Optou por ter um emprego e optou por ir para o Fátima. E vou-lhe dizer que nem de perto nem de longe são os valores que o Leiria lhe ofereceu. Nem as duas coisas juntas do emprego atingem aquele valor. São questões já de segurança, de estabilidade, de perceber que poderá agora, neste futuro, e é um jogador que tem 28 anos, não estamos a falar de 34, não estamos a falar de 31, tem um jogador que tem 28 anos, ainda tem 6 anos para jogar, e da forma como ele treina e o jogador que é, tem essas condições perfeitas para continuar a ser jogador de futebol. E estamos a olhar para uma opção de vida e a acreditar num projeto. E depois a acreditar nas pessoas que o convidaram, a acreditar na equipa técnica e a acreditar também nos outros jogadores que foram para o Fátima. Isto tudo junto faz com que os jogadores queiram ir para o Fátima. E isso não há dúvida nenhuma. É muito mais fácil quando se tem estes dois condimentos, que é os objetivos, a estrutura, e as pessoas sentem que há ali alguma segurança. E, por outro lado, a questão financeira ajuda sempre, como é evidente. Não podemos estar aqui a esconder isso, porque o jogador quer sempre o melhor para si também, e as duas coisas juntas ajuda. Agora, não estamos a falar, e repare, eu tenho estado a ouvir muita gente a falar do investimento, que é muito alto, e eu, sinceramente, tenho conhecimento que existem outros clubes que também pagam esses valores. Se calhar não pagam é tantos jogadores, mas também pagam os mesmos valores. Não estamos a falar de valores exorbitantes, estamos a falar de coisas que outros clubes no distrital pagam. Nós sabemos que pagam. E eu sei que pagam. É exatamente a mesma coisa. Agora, pagam é dois ou três jogadores e se calhar nós pagamos a 7 ou 8. A diferença básica é essa. Porque nós temos jogadores que estão a ganhar 100 euros no Fátima. Muitos. Portanto, estamos a olhar para jogadores que têm a opção de estarem no projeto e não estão a olhar também ao dinheiro. A realidade, no fundo, é essa. Porque quando se fala que o Fátima é o único que investe muito dinheiro, eu olho para equipas que os jogadores estão lá não é porque têm o profundo amor à camisola, é porque provavelmente acreditaram no staff, acreditaram naquilo que lhes propuseram, mas obviamente que o dinheiro que os fez deslocar também para fazerem 60 ou 70 quilómetros não é assim, não vão de graça, como se costuma dizer, de borla, para esse clube. Temos de estar conscientes de que o Fátima está a fazer um investimento sustentado, mas nada de extraordinário daquilo que é o meu conhecimento de todas as outras equipas.
Muito bem, e vamos finalizar então esta primeira parte desta entrevista no Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida. Estamos de volta, a segunda parte deste Hertz Desportivo. Temos estado a falar sobre o Centro Desportivo de Fátima. O nosso convidado, João Henriques, o técnico tumarense, que está a orientar o Fátima neste regresso, mais de três décadas depois, aos distritais. Vamos então continuar. Na última semana, precisamente neste Hertz Desportivo, tivemos a oportunidade para ouvir Mário Nelson. O próprio João Henriques já aqui respondeu nessa mesma edição àquilo que Mário Nelson disse que na eventualidade teria acontecido. Agora faço-lhe a pergunta, já passaram mais alguns dias. Acredita que alguém dentro do Centro Desportivo de Fátima possa pensar que num campeonato distrital todos os jogos em casa, se não forem, utilizando aquilo que o Mário Nelson sublinhou, se não forem ganhos por 5-0, menos do que isso será uma derrota. Acredita que alguém possa pensar, não com estes números, mas possa pensar que em casa haverá só facilidades?
Repare, é da mesma forma que eu disse, isso é um feito disparado. Alguém dentro do staff ou dentro do Centro Esportivo de Fátima dizer uma coisa dessas. Eu, acima de tudo, respeito sempre os outros clubes todos e faço com que a minha equipa e todas as pessoas que estão à volta respeitem os adversários e os clubes. Disse-o na apresentação e estávamos fechados em quatro paredes, estavam os jogadores e estava a equipa técnica, que isso era uma condição para o sucesso, é respeito. porque existem muitos valores espalhados por este distrital, valores individuais, jogadores com muita qualidade. Há uns anos atrás havia um ou dois clubes que conseguiam reunir esses valores todos e faziam equipas muito fortes. Hoje em dia, com a crise, com a situação financeira do país, esses jogadores começaram a distribuir-se pelos seus locais de residência, o que faz com que estejam espalhados por vários clubes e faz com que o nível competitivo tivesse descido ligeiramente, mas equilibradamente, e faz com que haja valores em todas as equipas. Os treinadores, com a formação que têm tido nos últimos anos, e com a vontade também de trabalhar e mostrar competência, estão melhor do que há uns anos atrás. Os clubes tiveram que se reestruturar, tendo em conta esta situação financeira, tiveram que se organizar de outra forma, estão a trabalhar muito bem nas suas formações, estão a criar outras bases estruturais. Logo, nós temos que respeitar todo este trabalho. E isso nem passava da cabeça, pela cabeça de ninguém, dizer-me um disparate desses. Aquilo que normalmente se diz, e todas as equipas dizem, todos os treinadores, se quiser, como referência, todas as direções, o que pretendem é que os jogos em casa sejam ganhos. Que seja uma prioridade para um campeonato, para haver sucesso. Em casa, normalmente, isto não se pode falhar. Agora, daí, menos de 5-0, seja derrota, é uma distância enorme. Eu cheguei a dar um exemplo, com todo o respeito pelo Eduardo na altura e pelo União de Mar na altura. Eu, na mesma época, vim ganhar 2-1 a Tomar, com muita dificuldade, com duas bolas paradas, e depois ganhei 9-0 em casa. Foi um jogo anormal, porque a nossa eficácia foi tremenda. Se calhar nós tivemos 10 ou 11 oportunidades de gol, fizemos 9, e o União de Tomar também teve 4 ou 5 e não fez nenhuma. Inclusive recordo que falhou uma grande penalidade. Mas isto são jogos que acontecem de forma anormal, de uma equipa do União de Tomar com muito valor na altura. Isto é um exemplo claro. Nós subimos divisão, mas houve imensa dificuldade, e apesar de acontecer o que aconteceu em Torres Novas e apesar do que aconteceu aqui em Tomar. Mas isto é um trajeto de um campeonato e são coisas perfeitamente normais. E se me recordo, também éramos apontados como os grandes favoritos, tínhamos também um lote de jogadores fantástico. Nunca se disse isso. Tivemos dois jogos, se me recordo, penso que foram apenas dois jogos com valores acima desses. Ganhamos também 7 ao Oriense na altura, foi qualquer coisa assim do género. E em Orém era sempre difícil em vencer. Mas isto faz parte de todos os campeonatos. E isso, sim, é referido que nós em casa temos por obrigação, não é, e a responsabilidade de ganhar os jogos todos. Agora, eu também me recordo que nesse ano, com o Torres Novas, também empatámos em casa. Não perdemos nenhum, mas empatámos. Não foi nem uma vez, nem duas. Mas isso, nós estamos preparados para esses períodos de insucesso, para essas dificuldades, porque do outro lado existem equipas com muito valor, e eu não estou a dizer isto só para desviar um bocadinho as atenções ou para estar aqui a fugir às nossas responsabilidades. Não, a realidade é essa. Desde, neste caso, do Mário, de quem eu gosto bastante, e antes de termos sido treinador, jogador, e agora nesta relação treinador-treinador somos amigos. Eu gosto do Mário. O Mário é uma pessoa que normalmente tem o coração ao pé da boca e diz as coisas logo, às vezes um bocado irrefletidas, mas é sincero, é honesto, é que diz aquilo que lhe vem à cabeça. Às vezes fora do momento e não momento, na altura certa, mas eu percebo aquilo que ele quer dizer. E conforme eu tinha respondido na altura, eu sei que o Mário, o que ele quer dizer é que nós temos mais responsabilidade que os outros. Porque já demonstramos que queremos ser os primeiros do campeonato, porque queremos subir divisão. Logo, a nossa responsabilidade é enorme perante os outros. Mas isso é o que normalmente as equipas que têm objetivos claros e podem, neste momento, ter investimento para, tal como o Porto, o Benfica e o Sporting, não pode passar na cabeça de ninguém eles dizerem que nós não é para ser campeões. Isso, não há forma. Eles têm que assumir essa responsabilidade. Por outro lado, não vão dizer que vão ganhar em casa menos que 5-0. O Tondela, por exemplo, é derrota. Isso é ridículo também. Da mesma forma, neste nosso campeonato, seja a que equipa for em casa, vai ser muito difícil vencer e provavelmente não vamos conseguir vencer todos, porque irá aparecer adversários que nos vão dificultar e que nos vão criar muitas dificuldades momentâneas que no resultado final possa não ser uma vitória do Centro Desportivo de Fátima. Isso eu acredito. Mas da mesma forma que lhe respondi, é isso. É um perfeito disparate. Isso não saiu da boca de ninguém. Poderá ter sido dito desta forma e ter chegado, mas mesmo que tenha sido assim, não se justifica, até porque eu também não vou falar do Riachense, não vou falar o que é que se passa dentro do, sei lá, do Cartaz, de outras equipas, que também tenho pessoas que conheço lá dentro e posso saber de algumas coisas, mas não fica bem a gente estarmos a falar dos outros. Falo sim da minha equipa, falo daquilo que nós temos que fazer, da responsabilidade que temos, daquilo que são os nossos objetivos e da forma como trabalhamos. E estou apenas e exclusivamente preocupado com aquilo que nós vamos fazer diariamente. Estamos a trabalhar com muita intensidade, tem que ser tudo muito bem controlado. Posso lhe dizer que quem tem acompanhado os treinos e aquilo que nós estamos a fazer, obviamente que nós não estamos a trabalhar exclusivamente para este campeonato. Estamos a exigir já a médio e longo prazo. Obviamente que uma pré-época não é para daqui a 2 anos, mas é para criar aquele modelo, aquela ideia, aquela filosofia, aquela identidade que os jogadores têm que perceber, que independentemente de nós estarmos neste campeonato, isto tem que ser assim para o futuro. E assim para o futuro, a única coisa que poderá mudar é aumentar o número de treinos ainda mais. Agora, a intensidade é exatamente igual, a exigência é igual, e é isso que nós nos preocupa. Relativamente aos adversários, soubemos agora, também há pouco tempo, aquilo que eu disse do Riachense não poder subir, agora pode subir. Ótimo. Estamos 14 iguais para tentar os objetivos. Vamos começar todos com 0 pontos. Quem for mais competente no final, mais regular, e conseguir chegar nesta maratona à frente, obviamente estará de parabéns. Espero que seja o Fátima, mas acredito mesmo que existe um lote de equipas grande que pode atingir esse objetivo.
Então, permita-me perguntar-lhe quem é que, no seu entender, para além do Fátima, se deve assumir também como candidato, por aquilo que fez neste defeso?
Sim, repara, quem se deve assumir, isso já parte
então,
do outro
quem
lado.
Quem é que tem condições para lutar pelo primeiro lugar?
Existem várias equipas. Olha, eu olho para uma ação que nos últimos anos tem tentado sempre construir um bom lote, uma boa equipa para depois também ficar nos primeiros lugares. Acredito que com os jogadores que tem pode fazer um excelente campeonato. O Torres Novas é uma equipa com gente experiente, todos eles já campeões distritais, ou quase todos, podem ser uma equipa muito, muito competitiva. O Riachense, com o lote de jogadores que adquiriu, com aquela mística que tem, é dos clubes, se calhar, nos últimos anos, mais vezes campeão distrital, com mais subidas, um clube já estruturado e a reestruturar-se, poderá ser uma equipa candidata.
Já disse que só se vai preocupar com os 3 primeiros lugares.
Pois, mas isso lá está, é uma questão de assumir ou não se assumir aquilo que depois internamente se vai falando. O Fazendense é sempre aquela equipa que estará sempre nos primeiros lugares a lutar para um objetivo também de subida. Temos os Empregados de Comércio, que o ano passado foi uma surpresa, mas que vai estar com certeza nos primeiros lugares. Manteve a equipa técnica, a base da equipa está lá. Temos um Cartaz que é bem orientado também pelo André Luiz, tem jogadores com muito valor, apesar de jovens, que ali com um mistozinho. Existem várias equipas e há mais, com certeza, que eu agora não estou aqui a enumerar.
E o União de Tomar, não?
União de Tomar é o crónico. É o crónico dos primeiros lugares. A época passada, excelente, segundo lugar. Tem jogadores fantásticos, com formação. E, claro, é o clube histórico do nosso distrito. estará sempre naquele lote dos candidatos à subida divisão. Este ano, com surpresa se calhar para alguns, andou na posição sempre a lutar pela subida, e não tenho dúvidas nenhumas que neste próximo ano irá fazer idêntico ao melhor, e o melhor seria só o primeiro. Mas não tenho dúvidas nenhumas que o União de Tomar também é uma daquelas equipas que pode discutir a subida divisão.
É um risco maior regressar agora ao futebol do nosso distrito do que aquele que foi, se é que foi um risco de sair para o estrangeiro à procura então dessas novas experiências profissionais?
Não, em termos de risco, repare, eu desde que esteja ligado ao futebol e a trabalhar no futebol, eu sinto-me sempre muito bem. É isso que me faz mover em termos profissionais, é realmente o futebol, porque é aquilo que eu gosto de fazer e é aquilo que eu sinto que sei fazer, todos os dias a aprender, e obviamente quando nós temos uma oportunidade para irmos para um patamar profissional, é um objetivo claro. Tentar ficar definitivamente no futebol profissional é um objetivo claro. Mas o facto de vir a este campeonato e estar neste meio é voltar um bocadinho mais àquilo que é a pureza do futebol. É sentir também que há muita gente de valor que só precisa de oportunidade para também chegar a outros patamares. E apesar de no futebol profissional se falar de outras questões, não tenho dúvidas nenhumas que as coisas são muito parecidas, tendo a devida consciência de que quando estamos no campeonato distrital existe mais pureza, porque o jogador joga aquilo que sabe, é orientado pelos treinadores e não tem mais tecnologias nenhumas para auxílio. E é aquilo, é o jogo pelo jogo, é tudo muito mais puro do que propriamente quando a gente chega à parte profissional, já envolve muito mais coisas, nós temos que estar muito mais envolvidos naquilo que é o dia-a-dia, e não há sequer um minuto para mais nada do que não seja o futebol. E nós aqui no futebol amador ainda conseguimos ter muito espaço para a família, que no futebol profissional nós não temos mesmo. Sim. E aí é a grande diferença. E repare, apesar da ambição ser essa, de voltar para o futebol profissional, e como eu disse há pouco e reforçando, não considero que seja um risco, considero sim que seja, é mais uma passagem para, no fundo, me sentir bem comigo mesmo, perdão, porque se eu tivesse parado um ano, isto não iria funcionar muito bem em termos emocionais, porque nós sentimos que precisamos disto, deste dia-a-dia do treino e da competição, que isso é o alimento, no fundo, para a minha estabilidade emocional.
Cumpriu todas as expectativas ou teve mais dificuldades do que aquelas que estava à espera quando partiu para esta aventura?
Bom, cumpri, porque fizemos uma época por inteiro, terminámos em segundo lugar, fomos vice-campeões de sub-21 dos Emirados Árabes Unidos. Para quem não tem muito conhecimento, é um campeonato exatamente, é profissional, exatamente igual ao da equipa A, até porque o plantel dos clubes lá é constituído por 40 jogadores, e depois desses 40 jogadores, uns jogam, por exemplo, no sábado, e os que não jogam no sábado vão jogar no domingo pelo sub-21. Portanto, é um campeonato paralelo, isto é, se eu jogar com a equipa A hoje, amanhã a nossa equipa de sub-21 joga também com essa tal equipa A. Jogamos com os mesmos adversários, com as mesmas condições dos adversários. É um campeonato que é televisionado, que tem muito mediatismo. Eu costumo dizer que eles lá tentam imitar muito a Premier League inglesa, em tudo, seja nos aspectos todos de envolvimento do jogo, da organização do jogo, nas transmissões, e nós sentimos realmente que é tudo aquilo que nós pretendemos. E depois, obviamente, ficar no segundo lugar, não conseguimos apenas por algumas questões daquela troca de jogadores no momento decisivo, não tivemos os nossos jogadores que foram necessários para equipar, porque houve uma série de lesões, e isso condicionou-nos a possibilidade de termos sido campeões, mas ficámos plenamente satisfeitos com o nosso trabalho, e obviamente que é uma experiência fantástica para juntar a tantas outras que estão para trás, e que espero repetir em breve, voltar a esse patamar do futebol profissional, seja no estrangeiro ou em Portugal.
Enquanto treinador, acredito que tenha sido bem recebido, mas enquanto cidadão português, num país também que parece querer abrir as portas para a Europa, também se sentiu bem recebido?
Muito bem. Tanto no clube como na parte social, fora do clube, é um país seguríssimo. É um país que sabe respeitar, tem as suas regras internas que nós também temos que saber respeitar. Tirando isso, é um local muito bom para se viver, é um local bom para trabalhar, com pessoas que foram seríssimas com tudo aquilo que me disseram que eram as condições de trabalho, cumpriram plenamente. Deixaram-nos trabalhar e fazer aquilo que nós sabemos fazer, de uma forma extremamente amistosa. Deixei lá bastantes amigos, ainda trocamos muitas mensagens e telefonemas entre os managers da equipa, os diretores principais, que estão neste momento novamente na Alemanha, como nós tivemos há um ano atrás em estágio, porque gostaram do nosso trabalho, gostaram da nossa maneira de estar. E sobretudo, em termos profissionais, conseguimos atingir os objetivos. Só não continuámos, porque o contrato era de um ano e a situação do Peseiro com o clube alterou depois essa possível continuidade, porque normalmente quem vem para a equipa A escolhe o staff da equipa B, porque no fundo é um staff único que se separa apenas no momento da competição e em alguns treinos durante a semana.
Mas nós, futebol português, temos a aprender com o futebol árabe?
Eu acho que nós aprendemos sempre, em qualquer circunstância, mas temos muito mais para dar do que para receber daquela zona geográfica. Nós ali somos muito, muito competentes relativamente ao trabalho específico do futebol, e temos muito para dar. Nós, para receber, temos por vezes a maneira de estar, a forma de pensar que eles têm, que nós nos temos de nos adaptar, mas sempre com a ideia clara de que eles têm que evoluir muito para atingir aquilo que é o nosso nível hoje em dia. Eu considero que o futebol dos Emirados está 30 anos atrás, era semelhante àquilo que era em Portugal há 30 anos atrás. E com o contrassenso que é, à volta daquilo que são as equipas e os clubes, está um envolvimento de Premier League. Pronto, e existe esta decalagem enorme entre uma coisa e outra. Por isso é que eles contratam os treinadores, são todos estrangeiros, por isso é que os jogadores estrangeiros que vão para lá ajudam muito, e estamos a falar de jogadores de top mundial que são contratados para ir para os Emirados, aí porque têm muito dinheiro e podem contratar os jogadores que quiserem, praticamente, e jogadores já na sua fase final de carreira, ou os jogadores que estão a tentar emergir, passam por ali com muita qualidade, que vão acrescentando qualquer coisa ao futebol dos Emirados, sabendo de antemão que também existe uma excelente geração ali na seleção dos Emirados Árabes Unidos, que já está num patamar bastante aceitável relativamente à qualidade do futebol mundial, mas estão longe daquilo que é feito na Europa ainda, e nós temos muito a dar. Temos sempre alguma coisa a receber, mas acredito mais que damos muito mais do que recebemos ali relativamente ao futebol. Agora, relativamente à cultura, obviamente que convém também passarmos por essas realidades para abrirmos alguns horizontes, para sermos, sobretudo, mais pacientes, para sermos Eles, no fundo, obrigam-nos a ser muito exigentes com muitas áreas, porque eles não dominam. Então temos que ir a mais áreas que envolvem o futebol e sermos nós a controlar isso. Faz com que nós também sejamos mais do que aquilo que somos aqui. Normalmente diz que as pessoas, quando saem do país, trabalham a dobrar, e nós lá temos trabalhado a dobrar, não porque sejamos mais profissionais, mas porque temos que mesmo que nós, sermos nós a tocar esses burrinhos todos para a coisa andar. Mas eles estão a pouco e pouco a perceber como é que as coisas funcionam e eles aceitam isso perfeitamente. Por isso é que os treinadores que lá estão são treinadores de referência a nível mundial. E eles aceitam isso muito bem e vão-nos dando sempre algumas coisas.
Muito bem, começamos com o Fátima, vamos também terminar com o Fátima. Já aqui sublinhou, o plantel ainda não está fechado, ainda poderá sofrer um ou outro ajuste, é isso?
Sim, exatamente. Está sempre em aberto. O que eu costumo dizer é que isto, enquanto não estabilizar e quando não se iniciar o campeonato, e mesmo depois de iniciar o campeonato, poderá haver sempre alguns ajustes, desde que seja benéfico para o clube e para o grupo. Nesta altura, identificamos que há coisas que nós achamos que podem ser melhores, e aí sim nós, se pudermos melhorar com a entrada de mais um ou outro jogador, com a dispensa de um ou outro jogador para rodar em determinado clube para depois regressar mais forte, lá está, para o projeto e não para o imediato, é isso que nós vamos fazer durante esta fase. Por alguma coisa, começamos também mais cedo do que o normal. Nós começamos no dia 2, o campeonato só começa no dia 13. Colocámos uma semana a mais, basicamente, do que aquilo que seria expectável, precisamente para, com calma, temos a estrutura, agora vamos limar as arestas para a coisa ficar no sítio em que nós queremos. E é o que estamos a fazer nesta altura. Está em aberto, pode entrar, pode sair, mas pequenas coisas, porque a estrutura base está a ser já montada de forma a que seja estável e que nos dá garantias.
Muito bem, muito obrigado então, e assim chegamos ao final deste ERT Desportivo. Muito obrigado pela presença, boa sorte para o futuro agora mais próximo de nós. Tá, e bem. Assim finalizamos mais este ERT Desportivo. Voltamos na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.